Central Manhã.
É o Central Manhã que está aqui de volta. Muito obrigado a todos vocês que retransmitem para suas respectivas cidades, para suas regiões, através das emissoras de rádio espalhadas pelo nosso Maranhão e pelo Brasil afora, né? Obrigado a todos vocês que estão fora aqui do estado do Maranhão, aos nossos amigos lá de Capitão Porto, no estado do Pará, aos nossos amigos que estão também lá em Nova Canaã, em Carajás, também na região aqui que está retransmitindo para boa parte ali do estado do Pará, o pessoal do Tocantins, pessoal também de Goiás, o pessoal de Pernambuco, pessoal do Ceará, a todos vocês, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente vai ter uma novidade que vai abranger o nosso país inteiro, graças a Deus. Estamos avançando, está ficando bonito, estamos nos dedicando o nosso tempo integral, de partir das 5 da manhã, quando a gente começa a se preparar aqui para o Central Manhã, mas a gente às vezes fica aqui até 11 horas da noite, né, trabalhando aí para que a gente traga uma novidade importante, né, para você que tem a sua emissora de rádio, tem a sua televisão e que tem muita dificuldade para conseguir patrocínio, né? Cada vez mais difícil, com o crescimento das redes sociais, as emissoras de rádio, principalmente aquelas menores, elas enfrentam muita dificuldade para conseguir patrocinador. E é porque nós temos um modelo muito arcaico, muito tradicional, que é aquela de você ter que ir bater de porta em porta, visitar as empresas para poder convencer os diretores, os donos das empresas para poder anunciar no rádio. Nós vamos fazer um processo diferente. São eles que vão procurar as emissoras de rádio, vão reservar a sua verbazinha para poder investir em publicidade quando perceberem que isso traz um retorno grandioso, muitas vezes bem mais do que aquelas fantasias que muitas vezes o pessoal diz assim: ah, se eu colocar aqui na rede social nós vamos chegar a muita gente, e às vezes não chega, às vezes não dá o resultado devido.
Até porque, Humberto, rapidamente aqui, o que tem muita gente hoje, que por exemplo, se tem 5 pessoas que o acompanham, 5 visualizações, aí procura a empresa responsável, faz o pagamento e de 5 passa para 5 milhões. Aí o cidadão que vai anunciar lá com o cara, o mídia, né? Uhum. Aí acha que tá anunciando que 5 milhões de pessoas estão vendo a empresa dele, na verdade são 5 pessoas. Então cuidado com esse tipo de pessoas, viu?
Nós vamos, obrigado a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Elisson Beto, fala aí sobre o nosso 15% que o Simproecema quer tomar dos professores do estado. Tu te lembra dessa polêmica, Jalber? É que tinha uma ação que vinha há muitos anos, foi movida para garantir um direito dos professores aqui do estado do Maranhão. E segundo as informações que nós temos, quando essa ação ela já estava na reta final, o Simproecema resolveu contratar uns advogados para garantir...
De fora e com preços milionários.
Com preços milionários, né, para poder garantir alguns direitos. E isso teria provocado a reação dos próprios professores. Não, olha, mas se a ação já está ganha, já está sendo decidida, sendo tomada, por que nós temos que dar mais 15% para os advogados? E aí... Tá também uma sinalização direto do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores, com a tendência de garantir esses 15% da verba dos professores para essa banca de advogados. Seria, não sei, aqui eu não quero fazer pré-julgamentos, mas na opinião de muitos professores, seria uma grande injustiça. Nesse momento em que eles esperaram tantos anos por esse dinheirinho, agora pegar 15% do que vai receber para dar para uma banca de advogados.
Eu não sou jurista e também não tenho muito conhecimento com direito, na faculdade foram poucas cadeiras. Mas ultimamente, de acordo, desde que as coisas estão andando, daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal vai cair, não sei não. Já até que ele já é pouco creditado através dos bolsonaristas. Você sabe que os bolsonaristas não gostam muito da corte, entendeu? E algumas decisões que saem ultimamente de lá colocam aquele ponto de interrogação. Seria necessário realmente... Será que sabe?
Tem bolsonarista que tem razão, né? Esquerdista.
Pois é, mas ultimamente...
Tem algumas ações que precisam ser questionadas.
Pois é, tem algumas ações que deixam a população, como se fala no interior, de orelha em pé. Será que seria justamente isso?
Pois é. Vamos torcer. O ex-secretário de Educação do Estado do Maranhão, o vice-governador Felipe Camarão, usou as redes sociais para denunciar que isso está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, que há uma tendência de que sejam atendida o pedido aí do SimproSema para poder pagar os 15% para os advogados, né? Alexandre Coités, mandando um abraço aqui, desejando uma excelente sexta-feira. Um abraço a todos vocês também aí do município de Bom Jesus das Selvas e região. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, onde você se encontra hoje? O que está acontecendo por aí? Fale pra gente. Não esconda nada.
Tá certo. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e a todos do Central Manhã nesta sexta-feira. Sextou. E nós estamos aqui no Centro Histórico de São Luís, nós estamos aqui na Rua da Estrela, um dos principais pontos turísticos da capital maranhense. Aqui,
está colorido, né?
Ponto aonde... Tá colorido. Esse aqui é a decoração de Natal, feita pela Secretaria de Estado da Cultura. Lá no secretário Yuri, ele atendeu o pedido do governador. A população sempre pede... Viu, Humberto? A população sempre pede decoração em períodos festivos.
Essa decoração viralizou ano passado, né? Quando houve esse investimento do governo aí. Tá tocando uma música, não sei se é de Natal essa música.
Humberto Fernandes e Jalber, aqui na Rua da Estrela, aqui nesse ponto onde nós estamos, você pode até ver ali na placa que está ali na parede daquele prédio histórico, ali está escrito, ó, Rua da Estrela, e Largo do Comércio. Por que Largo do Comércio? Porque aqui se reunia o principal centro comercial da capital maranhense durante a época da colonização. Então, grandes comerciantes, o Maranhão, para quem não sabe, foi um dos maiores polos, se não o maior polo comercial de todo o país, na época do Brasil Império. Então, olha, Humberto, mas o que que trouxe a gente até aqui? Não foi a decoração de Natal. E nem para falar sobre a história da capital maranhense durante o Brasil Império, Brasil Colônia. Mas aqui, ó, o Mercado das Tulhas. Esse mercado, Humberto, todos conhecem, principalmente aqueles que moram aqui, que nasceram aqui em São Luís, mas os turistas, quando chegam na capital maranhense, eles vêm em busca de conhecer o Mercado das Tulhas, o famoso Mercado das Tulhas. A população maranhense conhece como o Mercado da Praia Grande, ou até mesmo Feira da Praia Grande. O que acontece? Você está observando aí que essa principal entrada, esse mercado, ele possui quatro entradas. A principal, a gente pode considerar, a entrada aqui que dá acesso pela Rua da Estrela, aonde nós estamos. Então, ontem, no período da tarde, o teto de uma das lojas aqui, de parte aqui do mercado, ele veio abaixo, ele desabou. Então, felizmente, não tivemos feridos, mas tivemos um prejuízo material para esta loja, que você observa aí, é uma loja chamada de Encantos. Aqui no mercado da Praia Grande, atualmente, as lojas que ficam aqui na parte externa do mercado, que dão acesso à parte externa, a maioria dessas lojas são lojas de produtos artesanais e restaurantes e lanchonetes, a grande maioria, né, dessas lojas que ficam aqui em volta do prédio do Mercado das Túrias. Então, esse prédio, esse telhado desabou, por conta disso você observa esse isolamento que foi feito pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, para que não possa ocasionar um outro problema. Agora há pouco, exatamente aí onde o Lucas Gabriel está mostrando, ali dentro, você vê lá um isolamento lá dentro também, uma telha caiu. Agora há pouco, a gente estava aqui preparado para entrar ao vivo no Central Manhã, e uma telha caiu ali, não deu tempo da gente mostrar, mas quer dizer que ainda tem telha caindo.
Pois é,
isso
Carlos Roger.
Pode ocasionar um problema maior, né, Humberto?
Pois é, Carlos Roger, a gente chama atenção porque esses são prédios antigos, centenários, foram construídos há centenas de anos atrás, estão aí no Centro Histórico de São Luís, e esse não é o único prédio. A Defesa Civil tem alertado para problemas, para riscos de desabamento em vários deles. Havia um levantamento, não tenho aqui, não me recordo os números, mas da quantidade de até mais de 50 prédios do Centro Histórico de São Luís, que oferecem riscos de desabamentos, né? Então é preciso que haja uma manutenção constante, mais uma concentração aí da Defesa Civil, principalmente agora nas proximidades do período chuvoso, né? De haver uma manutenção, de uma vistoria nesses prédios para que não corra o risco de desabamento, por se tratando de prédios que fazem parte da história do estado do Maranhão e que pode oferecer riscos aos humanos, às pessoas que estão, que frequentam e que utilizam esses prédios. Portanto, é preciso redobrar a atenção, principalmente aí nessa período chuvoso que se aproxima. Não é isso, Carlos Roger? Importante chamar a atenção para isso.
É verdade. E além da questão do risco de acidente com pessoas, com pedestres, com pessoas que trafegam, que usam aqui o centro histórico, até mesmo com turistas, tem a questão histórica, né? Já que o prédio aqui, por exemplo, o Mercado das Tulhas, ele foi construído aí no século XIX. Esse nome Tulhas é justamente porque aqui era feito o comércio apenas de grãos naquela época. Mas lá no ano de 1855, até o ano de 1861, se você observar ali no portão principal, tem um número, 1861. É porque nesse período a companhia... faz um pouquinho. A companhia Confiança Maranhense, nessa época, ela incorporou a Casa das Tulhas, demoliu o prédio original, e esse prédio foi construído novamente em 1861. Não é a construção original, mas é um prédio do século XIX, então é um prédio que merece um destaque. Em 1895, esse controle aqui foi passado para a Câmara Municipal de São Luís e agora está aí sob a responsabilidade da Prefeitura da capital maranhense. Tem administradores no Mercado das Tulhas. Lá no interior você pode encontrar frutas típicas, comidas típicas, também lojas de artesanato. Então está tudo interditado por conta desse desmoronamento, desse desabamento aí de parte do telhado. Há muito tempo que os comerciantes aqui dessa região vêm pedindo que seja feita aí uma reforma no Mercado das Tulhas, mas até agora não foi atendido, viu, Humberto?
Na minha desinformação, ou na minha falta de informação, eu pensava que isso fosse de responsabilidade do governo do estado. Você acabou de dizer que é responsabilidade da prefeitura. Eu já ia convocar aqui o Corpo de Bombeiros e, se preciso, o próprio governador Carlos Brandão, para convocar uma reunião e se organizar para fazer uma vistoria nesses prédios aí antes desse período chuvoso, para evitar possíveis outros desabamentos, né? Mas você acaba de dizer que é de responsabilidade da prefeitura, especificamente a Casa das Tulhas?
Sim. E é importante também lembrar que, mesmo sendo de responsabilidade do município, mas o IFAM vai estar aqui hoje, daqui a pouco, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
do Nacional.
Maranhão, ele vai se fazer presente. Nacional, vai se fazer presente aqui, para ver de perto aqui o prejuízo, o estrago causado. Então a Defesa Civil continua com essa parte do prédio isolada. Hoje, peritos da Defesa Civil estarão aqui também acompanhando os profissionais do IFAM e a gente, claro, vai estar atualizando aqueles que acompanham a Central de Notícias Brasil lá no portal centraldenoticiasbrasil.com. Não saia daí que você vai saber de tudo que está acontecendo aqui no Centro Histórico de São Luís. Hoje tem festa de Natal bem ali, naquela rua que chama-se Rua Portugal. Já está sendo montada uma estrutura para que aconteçam eventos natalinos realizados pelo governo do estado do Maranhão, assim também como diversos outros pontos da capital. O Natal está se aproximando e a gente vai também trazer o clima natalino, o clima de virada do ano, tudo isso aqui pela Central de Notícias Brasil. Com imagens de Lucas Gabriel, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. E vamos dando sequência aqui, porque temos que correr contra o tempo, né, Jovem Pan? Senão o programa termina e a gente não chega na metade do nosso roteiro de hoje. O cidadão invadiu um fórum e mordeu o juiz. Onde foi que aconteceu isso, Jovem?
Pois é, Alberto, isso aí foi esse caso inesperado, foi lá na cidade de Bom Jardim, que fica ali na região de Santa Inês. Então, de acordo com informações, o homem, que não teve a identidade revelada, ele teria invadido o local porque queria falar com o titular lá da comarca, o juiz, o magistrado lá, o doutor Felipe Silveira. Só que quando ele chegou na porta lá do estabelecimento, ele foi impedido lá pelo policial que estava ela de plantão, a guarda. Então ele estava bastante alterado. Como ele estava alterado, ele foi, tentou ser contido pelos seguranças. Nesse momento aí houve um confronto, o próprio contra os servidores, e também o próprio juiz chegou também para tentar conter o homem. Só que nesse embate o magistrado acabou sendo mordido de forma violenta. Aí vamos no interior se chama de dentada, entendeu? Deu uma dentada em um dos braços. Então, o que acontece? Com esse episódio que foi registrado lá, agora esse a associação... Pois é. Aí, a Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão agora vai encaminhar ao Tribunal de Justiça e, por meio da Diretoria de Segurança Institucional, um pedido de apuração dos fatos e também para que a revisão, para que a segurança de todos os prédios aí da Justiça seja reforçada. Porque imagina se todo mundo que é contra uma decisão de magistrado por algum outro motivo recebe.
Mas mordeu o juiz.
Mordei, te abençoa.
Rapaz, que negócio de a dentada foi feia, já botou para arrancar o tampo, né? Quem vai imaginar uma situação dessa, né?
Esse aí
desembargador Frois, sobrinho, não tinha como prever um negócio desse.
Agora,
aconteceu.
Agora pensa num dente resistente, viu? Uma dentição resistente.
Pois é. E a Polícia Federal realizou uma ação para conter lá um desvio, um contrato de 9 milhões de reais. Isso aconteceu, a Polícia Federal identificou isso na cidade de Caxias, mas a contratação era para a Prefeitura de Timon. O que aconteceu? O pessoal envolvido na licitação resolveu beneficiar uma das empresas para ganhar esse contrato com a Prefeitura de Timon. E seriam pagos valores em forma de propina, claro, né, o cidadão para favorecer, e aí a polícia encontrou esse montante de dinheiro aí que estava nesse banco desse cara, né? Aí ia ser paga a propina, os servidores do município por meio de depósito em contas, e teve também, não foi só em dinheiro, depósito em contas de empresas de fachada, de familiares ligadas ao servidor. O grupo, integrado por empresários, servidores e parentes dos investigados, movimentou de maneira suspeita entre os meses de abril de 2022 e agosto desse ano, aproximadamente 12 milhões de reais. A movimentação ocorreu via transferência entre as pessoas físicas e jurídicas e tinha como destinatário final ocupantes de cargos da gestão da Prefeitura Municipal. Já o Beperia é aquele povo que de uma hora para outra, né, começa a aparecer com carrões, começa a aparecer comprando mações, começa a aparecer fazendo festa, e aí chama a atenção, às vezes a movimentação já, o Banco Central tem já o controle, Receita Federal tem o controle, começa a despertar o interesse, vai investigar e acaba encontrando essas coisas.
E por falar nisso, Beto, cadê o dinheiro que foi encontrado no carro da família do Braz?
Ixi, vai falar nesse assunto.
Não, porque caiu no esquecimento. Cadê o dinheiro?
É, exatamente. Cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Esse dinheiro foi para onde mesmo? Há um rápido intervalo, depois nós falaremos sobre isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.